Bom dia. Vamos ficar de pé? É quase que uma aeróbica santa, mas... Glória a Deus. Se puder dar um pouquinho mais de retorno para mim aqui, por gentileza. Vamos fazer o seguinte. Obrigado. Vou sair do nosso lugar. Você vai abraçar pelo menos uns 5 irmãos e perguntar qual deles vai te pagar o almoço hoje. Então sai do seu lugar aí, vai dar um abraço, dá uma boa semana para ele, já aproveita e fala onde você vai me levar para almoçar hoje. Deu certo ou não? Vamos ficar de pé, gente. Estão cansadinhos? Pega na mão de quem está do seu lado aí, mas não vale ser da família, tá bom? Diga assim comigo bem forte, as mãos que seguro. Segura na mão de alguém aí. Diga, as mãos que seguro. É a mão que vai pagar o meu almoço. Isso. Você crê em milagre? Sim ou não? Quem crê em milagre aqui, levanta as duas mãos o mais alto que pode e segura lá em cima. Só quem crê em milagres, quem crê na bênção de Deus, diga assim, as minhas mãos, pode ser mais forte? As minhas mãos são abençoadas. Aonde eu coloco elas e aonde eu toco elas, milagres acontecem. Então toca na pessoa que vai pagar seu almoço aí. Amém. Tem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos aqui querem prosperar muito, muito, muito? Diga um amém bem forte.
Amém.
Então, uma das coisas que a gente precisa aprender nisso é que miséria pouca é bobagem. Então, se você não adquiriu sua apostila, vai lá, pega ela. O ideal é uma por pessoa, você não é obrigado, tá bom? Você vai ter muito para anotar, porque aqui estão os tópicos, tem... as contrapáginas aí para você anotar bastante coisa, vai ser bênção para a sua vida, pode confiar em mim. Então, vou dar mais esse intervalinho de um minuto, se você pode sentar, se você precisar, busca lá, está lá atrás sua apostila, tá ok? Pode pegar lá. Se alguém não veio provido do recurso para pegar a apostila, pode pegar ela lá, tá ok? Só se realmente você não veio provido, você pode pegar. Está lá atrás a apostila e é o que nós vamos usar hoje pela manhã, nos dois cultos e à noite, né? O pastor deve ter avisado vocês que serão 3 ministrações diferentes, não será a mesma ministração, será uma sequência para mim conseguir passar tudo que nós temos para passar para vocês. Eu já vou ter que resumir muito por causa do nosso tempo, como é um domingo com cultos, o ideal seria cada ministração minha ter 2 horas. Como é um domingo, é impossível isso, por causa dos horários dos cultos, mas vai dar para a gente passar bastante coisa. Enquanto os irmãos estão pegando lá, se você estiver com a sua esposa, dá um abraço nela, se você estiver com o seu esposo, diga assim, você não vai me fazer almoço hoje, né? Você vai me levar para almoçar fora, né? Então, já aproveita o momento aí. Glória a Deus, obrigado pastor por me trazer aqui, obrigado, espero ser bênção para vocês no dia de hoje, espero que a gente comece hoje um relacionamento de longo prazo. Aliás, eu sou alguém de relacionamento de longo prazo, eu acredito em relacionamento. Raurício está aqui, Márcia, ai, deixa, enquanto eles estão lá, deixa eu dar um abraço aqui na Márcia, que é, o Raurício eu já vi ontem. Queridos, eu estou aqui por causa desses dois aqui, viu? Foi eles que convenceram o chefe maior aqui de me trazer. Eu não posso fazer besteira aqui, senão eu ponho o Raurício em maus lençóis. Obrigado, pastor. É sua esposa? Prazer, pastor. Prazer, viu? Muito, muito feliz de poder estar com vocês aqui. Eu espero ser bênção para vocês no dia de hoje e que Deus possa nos abençoar muito. Amém? Olhe para cá um momento. É quase que impossível falar desse assunto financeiro sem correr riscos. Talvez seja o assunto mais complicado de se ministrar numa igreja hoje. Sim ou não? Verdade ou não? Quem tem coragem de dizer sim?
Sim.
É um dos assuntos com mais preconceito, né? Eu sei, faz 16 anos que eu estou ministrando esses meus seminários. Eu tenho 7 níveis de seminários. Eu vou fazer hoje aqui o resumo do primeiro nível. Mas são 7 níveis baseados nos meus livros, nos meus ensinos. Já passaram pelos meus seminários mais de 1.200.000 pessoas nesses últimos 16 anos, diretamente assistindo o seminário. Fora livros, ao alcance dos livros, dos DVDs, internet. Então já faz 16 anos que eu venho ministrando esses seminários pelo Brasil, e eu sei o quanto esse assunto é um assunto complexo, principalmente no Brasil, onde há tanta corrupção. Não preciso falar disso, todo mundo está assistindo todo dia a realidade dessa situação. Eu sou casado há 30 anos com a mesma mulher e pretendo morrer farto de dias ao lado da mesma mulher. Não, irmãos, isso merece um amém. Porque hoje está ficando raro, né, pastor? Então, eu sou casado com a mesma mulher, foi a minha única pessoa que eu conheci e me casei com ela. Quando eu conheci minha esposa, eu disse para ela que iria me casar com ela na primeira vez que eu a vi. Ela assustou, ficou me olhando, falei, eu vou me casar com você. E aí, depois que eu disse isso, eu disse, vou ter 3 filhas. Aí ela assustou mais ainda. Aí, 8 meses depois do que eu disse isso, eu comecei a namorar ela. 1 ano e 2 meses depois, nós nos casamos e vieram 3 filhas. Então, você vê que o homem é meio profeta, né? A minha mais velha é a Sandressa, que está aqui. Há 1 ano, ela foi estudar nos Estados Unidos. Ela fez biologia, depois fez medicina veterinária. Quando ela ia começar a carreira dela, voltou dos Estados Unidos, ela disse, pai, eu acho que eu vou ter que parar com tudo que eu estudei até hoje, porque Deus lá nos Estados Unidos me disse que eu vou trabalhar com o Senhor. Então ela escreveu o meu primeiro livro, que se chama Cadê a Vaca Gorda, que é o meu primeiro livro, o livro mais conhecido meu, que é o livro de educação financeira. Ela escreveu na versão Kids e começou a viajar comigo, dando palestra para crianças, adolescentes e jovens, enquanto eu dou para os adultos. Então eu tenho o privilégio hoje de ter minha filha viajando comigo. Essa é a mais velha, solteira. Os interessados podem me deixar o currículo hoje e eu vou analisar. Você vai trabalhar para mim 7 anos. Na verdade, meu nome não é Arão, é Labão. É Labão, de graça. Meu nome é Labão, né? Não é Arão. Então, deixa o currículo. Ela está solteira, tá? E a Gabriela, do meio, ela fez arquitetura, é arquiteta hoje, casou com um arquiteto. Desde pequeno falava que queria casar com um japonês e casou com um japonês. E já se casaram há 2 anos e meio. E a Monique, a mais nova, que mora comigo, com a gente ainda também, que ela está terminando música, e a minha esposa resolveu. Quando ela passou em música, minha esposa resolveu fazer também música com ela, e as duas estão terminando agora, daqui final do ano, música. Então essa é a minha família. Eu moro em Ribeirão Preto, não sei se alguém conhece, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e sou pastor de uma igreja local. Na verdade, eu estou desde a fundação da comunidade cristã de Ribeirão Preto, que é o pastor Danilo, alguém bem conhecido no Brasil. A igreja nossa lá é hoje a maior igreja, deve ter umas 6, 7 mil pessoas em Ribeirão Preto. E nesses últimos anos, paralelamente a esse ministério meu de ministrações e palestras financeiras, eu abri algumas igrejas. E hoje, atualmente, eu estou cuidando da nossa igreja, ligada a Ribeirão Preto, em Sertãozinho, uma cidade do lado, tem 100 mil habitantes nessa cidade, que é a cidade mais próxima de Ribeirão. Como Colombo, essas cidades aqui, Fazenda Rio Grande, é 15 quilômetros de Ribeirão Preto, quase que um bairro ali, uma cidade satélite. Então, eu estou lá com a igreja, que também tem crescido muito. Eu tenho uma equipe pastoral comigo de 12 pastores, por isso eu posso viajar bastante. E eu tenho 3 empresas, eu sou empresário, uma no ramo de construção civil, tenho uma distribuidora de livros, uma empresa de eventos, tinha um segmento em automóvel, mas parei há 1 ano passado. Então, por que que eu vim aqui falar de finanças e por que eu falo de finanças? Porque desde jovem eu sempre tive um tino empreendedor, Sempre tive uma tendência para negócio, trabalhei no Banco Itaú durante um tempo, na área de processamento de dados, depois fui gerente de uma construtora, de uma loja de pisos, e aí fui seguir minha carreira solo como empresário. Então, alguns anos atrás, há 17 anos atrás, eu comecei a perceber o tanto de pessoas com problemas financeiros dentro das igrejas e principalmente da minha igreja. E fui descobrir que não é que a igreja tem pessoas com problemas financeiros, é que a sociedade tem problemas financeiros e essa sociedade está se convertendo e vindo para a igreja. Então eu comecei a ensinar a minha igreja, marquei uma reunião de quarta-feira para os interessados e fiquei lá, era para ser um mês, virou dois, virou três, virou quatro, virou seis meses, e aí nasceu ali os ensinos do meu primeiro livro, que chama-se Cadê a Vaca Gorda, no final eu vou falar dele. E aí uma pessoa começou a haver mudanças. A minha igreja começou, desse grupo, há 17 anos atrás, eu vou afirmar para você que 47 pessoas desse grupo se tornaram empresários, são os mais ricos da cidade, são as pessoas que hoje têm investido muito no reino de Deus. E as pessoas foram descobrindo isso e foram me convidando, daí nasceu o meu ministério extralocal, que já estou há 16 anos viajando no Brasil e fora do Brasil, falando de finanças. Agora, como eu disse no início dessa abertura minha, é quase que impossível falar de um assunto tão complexo como esse, tão polêmico, sem talvez te contrariar em algum momento da minha ministração. Então, eu não sou dono da verdade, eu não acredito que sou dono da verdade, eu tenho aprendido a escrever as minhas convicções a lápis, porque se tiver que apagar, não vou borrar. Então, retira tudo que é bom que eu vou te ensinar, que você achou que foi bom para você. Se você achar durante esse dia, nas ministrações, que algo não foi tão legal, continue me amando, aprenda a ignorar erros e fraquezas das pessoas das quais você pode tirar ouro delas. Então, tira tudo que eu tenho de bom, retira o que você achou que não é legal, até porque realmente eu acredito que é impossível eu falar aqui durante três ministrações, umas três horas para vocês, e tudo que eu falar vai estar de acordo com aquilo que você pensa. Então aprenda a ajustar tudo isso aí. Posso ouvir amém? Dá mais um abraço quem está do seu lado e diga assim: Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vamos aí trabalhar. Eu tenho, por liberação do seu pastor, até as 10h30 para me falar hoje, tá ok? Até as 10h30. Então eu tenho menos de uma hora para partilhar com vocês. Nós vamos dividir esse seminário de educação financeira em três blocos, ok? A primeira página e o primeiro bloco. Não sei se vou conseguir falar de tudo. Vou tentar resumir ao máximo. Na segunda ministração, que a proposta é que você fique para a segunda, mesmo que você não veio com essa intenção, espero que você fique. Nós vamos falar da página 3, que é a parte administrativa. E à noite nós vamos falar dos fundamentos espirituais da prosperidade, tá bom? Vá anotando aí tudo que você pode. Nós vamos nessa manhã ver três coisas extremamente importantes para a nossa, para a compreensão da nossa prosperidade à luz da Bíblia. Olhe para cá um momento, olhe para cá. Nós vivemos já um bom tempo numa situação muito complicada quanto a esse assunto finanças. Tem de tudo no mercado gospel hoje, de campanhas, de colocar pão atrás da porta, de vender fantasia, tem de tudo. Eu não preciso falar isso para vocês. Vocês pegar hoje, a maioria das pessoas que detêm a mídia hoje de programas evangélicos estão bem voltados a uma linha de teologia da prosperidade, na minha opinião, um pouco equivocada, desequilibrada, desajustada, não é o que eu penso. Tenho buscado, não que eu também já encontrei isso, eu tenho buscado equilíbrio nessa área, não me sinto alguém totalmente equilibrado, tenho buscado, é um desafio. Mas nós sabemos que existe hoje essa chamada teologia da prosperidade, que é algo assustador aí fora, e eu estou longe disso e estou correndo disso. Porém, preste atenção no que eu vou te falar. O fato de que hoje há tanta distorção no meio da teologia da prosperidade, não significa que prosperidade não é de Deus. Prosperidade é de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos prósperos. A partir do início que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, começa-se um processo de ajuste na nossa vida, e se você viver uma vida de conformidade com tudo que Deus tem para você, não há outro caminho a não ser que você prospere também materialmente. Mas nós vamos trabalhar hoje, agora de manhã, quatro definições que são importantes para a gente fazer uma base, para a gente entrar na área administrativa, ok? Primeira, definição de prosperidade. Olhe para mim, por favor. Nós poderíamos dar várias definições de prosperidade. Eu vou dar duas para vocês hoje de manhã, ok? Primeiro, prosperar é crescer naquilo que se tem. O que é prosperar? É crescer naquilo que se tem. Vamos imaginar, imagine comigo, eu gosto muito dessa ilustração, é a que eu mais uso. Eu uso algumas, mas a que eu mais uso é essa. Imagine comigo que você está dentro do seu carro, ok? E você está indo para um evento da igreja, numa chácara lá do outro lado de Curitiba. Está você e sua esposa no carro. Então vocês estão atravessando Curitiba, você mora na outra extremidade. Então você vem passando por um lugar de Curitiba, o semáforo, o farol fechou, vermelho, você parou o carro. Na frente do seu carro tem um Vokizinho, 1964, verde abacate, para-choquinho pintado de preto, saindo bastante fumaça do escapamento. Pensa num carrinho feio e acabadinho. Aí você olha aquele carro, quando você vê aquele carro parado na sua frente, você olha para sua esposa e diz: amor, que povo próspero na nossa frente. Sim ou não? Posso ouvir a igreja toda? Sim ou não? Eu queria ouvir todo mundo, sim ou não? Não. Beleza, semáforo abriu, você vai embora. Para você chegar lá nessa chácara, onde vai ter o evento da igreja, você passa no último bairro da cidade, bem de periferia, mas um bairro bem, bem ruinzinho. Não tem asfalto, tem que passar por uma rua de terra, ainda o esgotinho a céu aberto e tal. Aí você passa, você vê assim, uma casa, muro inacabado, dois cômodos, telha de eternite, sem reboque, no bloco. Você olha, para, dá ré no carro, volta, olha para sua esposa, amor do céu, olha que família de prósperos que mora aqui. Sim ou não, gente? Posso ouvir todo mundo? Sim ou não? Então tá, vamos imaginar outra coisa então. Você montou no seu carro, você está indo, para no mesmo semáforo, só que a hora que você para no semáforo, diferente da primeira, você vê uma Mercedes 2019, nova, zero. Quando você vê aquela Mercedes, você olha para sua esposa e diz: ali tem uma família de próspero. Sim ou não? Sim, sim ou não, gente? Sim. Sim. Abriu o semáforo, você vai indo. Antes de chegar no último bairro, você vai passar naquele condomínio, aquele bairro de condomínio fechado, só de mansões. Aí você só vê por cima do muro assim, você olha para sua esposa e fala assim: aqui mora uma família de próspero. Sim ou não, gente? Sim. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer hoje, para começar o nosso seminário, é implodir tudo isso da sua cabeça. Está tudo errado na sua cabeça. Não quero te chatear logo cedo, mas eu tenho que fazer isso. Olhe para cá. Essa é a crença que todos nós temos. A gente já tem um pacote feito na cabeça. Quem é o próspero? Olha o pacotão, está tudo pronto. É o modelo mental que nós temos na cabeça, é a crença que nós temos. Quem é o próspero? Carrão, caminhonete, casa, condomínio fechado, apartamento um por andar, empresário, comerciante grande. Sim ou não, gente? Por que vocês estão com medo de falar? Sim ou não?
Sim.
Está tudo pronto na nossa cabeça. Você não consegue ver uma pessoa com um carrinho, uma bicicletinha, o cara está numa avenida com a bicicleta pedalando, você fala: meu Deus, olha que próspero. Não consegue, tá, na cabeça está tudo pronto. Eu vim de um berço evangélico, minha formação é batista, eu fiz um seminário batista, viu, pastor? Meu pai foi o primeiro missionário batista de uma missão americana chamada Batista Bethany Mission. Então fui criado, era seis filhos. Agora você imagina, seis filhos, meu pai era missionário. Na época, eu tenho 52, você imagina, 50 anos, 40 anos atrás. Mas eu era garoto, eu estava na igreja. Aí depois de um tempo, porque durante muito tempo que se pregava era: Jesus voltará. Nunca teve um momento para a gente pregar sobre isso do que hoje. A gente precisa voltar a essas bases. E eu estava lá no culto e começou a se pregar de prosperidade, as canções começaram a falar de prosperidade. É uma renovação que veio, porque Deus vem renovando desde a reforma, fazendo a renovação da sua igreja. Amém? E aí começa a se falar de prosperidade. E aí o pastor começa a falar de prosperidade. Eu era já garoto, começando a crescer. As canções falavam de prosperidade. Nossas canções falam disso muito hoje. As ministrações, a mensagem que ecoa hoje é prosperidade. Só que eu já tinha um pacote na minha cabeça pronto do que era prosperidade exatamente. Porque agora não tem jeito de ninguém aqui falar que não tem. Eu já peguei vocês. Eu começava a pensar, meu Deus, como é que eu chego nessa prosperidade? Era 6 filhos, irmãos, faltava tudo, era uma fartura, faltava tudo. Aí eu ficava olhando o pastor pregar as músicas, eu falava, Deus, quando que eu vou chegar nessa prosperidade? Havia um abismo tão grande entre eu e essa prosperidade. Então, quando Deus começou a falar comigo sobre prosperidade, a primeira coisa que Deus se revelou a mim sobre esse assunto é exatamente a primeira coisa que eu começo os meus seminários. Prosperidade não é chegar nesse pacote que todos nós já temos como modelo mental na cabeça. Prosperar é crescer naquilo que se tem, independente do que se tem. Quem é o próspero? É quem está crescendo. Vamos imaginar, entra uma pessoa ali por aquela porta hoje. Ele veio lá do Nordeste, não tem nada, não tem um almoço para comer hoje. Não tem um lugar, tem um tio dele que mora aqui e vai morar de favor. Ele senta nesse banco, ele aceita Jesus hoje de manhã nesse culto. Daqui 6 meses, ele já se batizou, está firme aqui na igreja. 1 ano conheceu uma moça aqui da igreja, arrumou um emprego de servente de pedreiro. Não tinha nada. Agora ele já tem um salarinho, já conseguiu alugar um cômodo, comprou uma bicicleta. Essa pessoa é um? Posso ouvir vocês? É um próspero, aquecendo o que tem. Passa mais 1 ano e pouco, ele consegue comprar o primeiro carrinho dele, que é um quê? Um fusquinha verde, para-choque preto. E casou com uma irmãzinha da igreja que é diarista, faxineira. Está começando a vida. Não estou falando de forma pejorativa, estou falando de começando a vida. E os dois são muito pobres na classificação social, porém, prósperos. Passa mais 2 anos, os dois fiel a Deus, dizimista, fiel a Deus, vindo para a igreja, se envolvendo com os projetos da igreja, indo para grupos pequenos, células, vindo para os cultos, fiel a Deus, passa 2 anos, se casam. Depois de 2 anos casados, eles conseguem comprar o primeiro meio terreninho deles e faz os 2 primeiros cômodos e sai do aluguel, já está na casa deles. Esse casal é o quê? Próspero. Então, faz uma virada na sua crença. O que é ser próspero? É estar crescendo naquilo que se tem, independente do que se tem. Eu comecei a minha vida, eu vim de uma família muito simples. Meus pais eram missionários, eram 6 filhos. Meu, quantas vezes nós sentamos na mesa para orar pelo café da manhã que não tinha, crendo que Deus ia mandar ali, sempre Deus proveu. Mas viemos de simples, simples, simples. Quando eu comecei minha vida jovem, não tinha nada, nada, nada. Aos 8, 9 anos eu comecei vendendo o meu primeiro produto, que foi estrume. Comecei vendendo estrume com 8, 9 anos para as mulheres pôr no jardim das casas. Depois de uns 6 meses vendendo estrume, eu fui vender verdura. Amarrei um balaio atrás da minha bicicleta e comecei a vender verdura, verdura. Aos 12 para 13 anos eu comecei a vender a bicicleta que eu tinha. Aí montei uma bicicletaria. Aos 16 para 17 eu já tinha começando a negociar moto. Depois comecei a negociar carro, até me tornar dono de uma agência de automóveis. Depois comecei a vender a casa que eu tinha, até me tornar dono de uma construtora. Eu estou resumindo a minha história para você entender onde eu cheguei. Mas eu comecei de lá, do nada, 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 nada. Mas eu não sou próspero hoje, porque hoje eu moro numa boa casa, tenho um bom carro. Não, eu já era próspero lá atrás, quando eu comecei a crescer no que eu tinha. Mude isso. Se você está sentado aqui hoje, você é próspero porque você está crescendo naquilo que você tem. O que define uma pessoa ser próspera hoje? Estar crescendo naquilo que se tem. Então sai daqui hoje decidido. Eu, a partir de hoje, cada dia que eu viver, é um dia, eu sou menos pobre hoje. Mais um dia, mais um mês, mais um ano. Cada 6 meses, cada 1 ano que passar, eu olho para trás e vejo um crescimento. Eu cada vez, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, eu estou prosperando naquilo que tenho e naquilo que sou. Ficou claro isso? Amém ou não? Para mim, na minha humilde opinião, isso é o maior ajuste teológico que nós poderíamos fazer na visão da teologia da prosperidade. Só que se você ligar a televisão hoje e começar a ver tudo que tem de propaganda de prosperidade, você vai ver BMW, Mercedes, condomínios, aquela coisa. Esse negócio só vem, essa teologia da prosperidade só vem alimentando essa distorção de teologia. Ser próspero é alguém que está crescendo naquilo que se tem, independente do que se tem. Posso ouvir amém? Então dá um abraço no próspero que está ao seu lado e diga assim: cresça naquilo que tem, naquilo que você é, isso é o que define que você é próspero. Amém, gente? Amém ou não? Vamos para a segunda definição de prosperidade. Eu precisava de muito tempo, tenho que ser bem rápido com isso. Olhe para mim. Segunda definição, ela é um pouco mais abrangente. Preste atenção nisso. Talvez seja uma das frases mais fortes dentro dessa área. Tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E eu tenho conhecido muitas pessoas assim. Tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Então eu quero que você entenda algo agora: prosperidade não está ligada só a dinheiro. Vocês, como bons batistas, vão entender o que eu vou falar agora. Olhe para cá. Você já ouviu falar no fruto do Espírito, não é os frutos. O fruto do Espírito, que tem vários gomos: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amém? Sim ou não, gente? Certeza que vocês já estudaram isso. Então, o fruto. A prosperidade é mais ou menos isso. Ela é um fruto com vários gomos. Então, o que define uma pessoa ser próspera? É estar em plenitude ou em equilíbrio com esses sete gomos desse fruto chamado prosperidade. Quais são os gomos? Primeiro, prosperidade está ligada a ter saúde espiritual. Do que adianta você ter tanto dinheiro, ser uma das pessoas que mais tem dinheiro aqui de Curitiba, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você, segundo Apocalipse, é um pobre, cego, miserável e nu, que vai morrer, vai para o inferno. Eu conheço na minha cidade, eu sou psicanalista, eu atendo uma vez por mês em consultório, eu atendi essa semana retrasada um cara milionário. Pensa num cara que tem dinheiro, ele tem heliporto na casa dele. Mas pensa num cara que entrou no meu consultório, foi o cara mais pobre que nos últimos anos eu atendi no meu consultório. Eu não tinha conhecido um cara tão miserável espiritualmente e emocionalmente como aquele. Porque não tem Deus. Eu costumo dizer que todo mundo tem vários buracos dentro dele. Mas a gente tem um buraco maior no nosso meio que só cabe Deus. Você vai tentar encaixar tudo lá dentro, não vai resolver. Então prosperidade está ligada à sua vida espiritual. Você tem que ter nascido de novo, você tem que ter tido um encontro com Deus. Segundo, prosperidade está ligada à saúde emocional. Você precisa ter saúde emocional. E eu afirmo a vocês, como alguém que tem experiência há alguns anos lidando com pessoas nessa área, tanto em aconselhamento pastoral como em aconselhamento na psicanálise, as pessoas mais ricas, médio, alto padrão e ricas, em percentual, são as mais complicadas interiormente. Os pobres têm menos problemas interior do que os que são abastados, na minha experiência. Então, isso é a prova de que dinheiro somente não é resultado de você ser próspero, nem definição de você ser próspero. Você tem que ter saúde emocional. Terceiro, saúde física, importante que nós temos. Eu não acredito nessa teologia de prosperidade, que você não pode pegar nada, né? Nós estamos sujeitos aí às situações da vida, e é provável que muitos de nós ainda talvez pegaremos alguma doença que vai nos levar à morte, né? Ainda que eu creio num Deus que cura, e que Deus usa também a medicina, mas precisamos ter equilíbrio. Prosperidade também está ligada a ter saúde física, amém, gente? Também saúde, e isso aqui, principalmente os homens, eu quero que os homens me olhem agora, por favor. Principalmente os homens. Eu gosto de falar assim, porque é aí que a mulher olha mesmo de curiosa. É. Mas principalmente vocês, os homens, olhem para mim. Homens, não existe sucesso na vida de um homem que justifique o fracasso da sua família e do seu casamento. Não adianta você chegar no final da sua vida e a sua lista de imposto de renda é enorme. Você ganhou muito dinheiro, mas sua família está toda destruída. O que mais me autoriza estar falando sobre isso aqui hoje é que eu estou casado há 30 anos, minha mulher é envolvidíssima comigo na obra, minhas filhas e meu genro são envolvidos nos projetos de Deus, toda a minha família está envolvida na casa de Deus. Não tenho que pagar. A minha prosperidade, ela não está ligada somente naquilo que eu tenho e conquistei materialmente, mas naquilo que eu conquistei familiarmente. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então deixa eu dar uma palavra para você. O próspero de verdade é alguém que tem uma família no altar de Deus. Então não adianta você andar com os melhores carros de Curitiba, morar no melhor condomínio, e sua família está arrebentada longe de Deus. Sua família é seu maior patrimônio. Então, dentro da minha ótica, e essa pessoa, eu, que estou vindo para ministrar finanças para vocês, eu vim para dizer para vocês que prosperidade não está ligada só a dinheiro, mas também a uma família abençoada. Esse é o propósito de Deus. Então, nós vimos aí, vida espiritual, vida emocional, vida física, familiar, profissional. Ó, como eu queria ter tempo para entrar nisso. Eu vou voltar lá na frente, no outro seminário meu, que uma das palavras eu falo sobre isso. Saúde familiar ou equilíbrio, perdão, saúde profissional ou equilíbrio profissional. Você faz o que você ama? Porque o que adianta você viver trabalhando 50 anos, 100% do seu tempo de trabalho, 30 anos, e você chegar ao final da vida na terceira idade, olhar para trás e descobrir que você fez a vida inteira que você não amava profissionalmente? Isso não é ter sido próspero, você viveu infeliz. Você pode até, para fazer o que você ama, em vez do que te dá mais dinheiro, ganhar menos dinheiro. Mas quem diz que ter mais dinheiro te faz mais próspero? Então, saúde profissional envolve também saúde financeira, saúde profissional, elas têm que caminhar juntos, ok? Saúde social. Eu preciso ser alguém rico em relacionamentos. Quanto melhor você é de relacionamento, mais chance de enriquecimento você tem. Quanto mais mala sem alça você é, quanto mais chato você é, menos chance de enriquecer você tem. E eu vou te falar por quê. Porque Deus usa pessoas. Quem põe dinheiro na sua mão? Quem te contratou? Quem trabalha para você? Para quem você trabalha? Pessoas. Deus usa pessoas nessa terra. Quem põe dinheiro para você na sua mão? Eu, durante algum tempo da minha vida, eu me alimentei. Eu fui muito inspirado por um homem chamado Miles Morrow. Ele faleceu há 2 anos atrás num acidente aéreo, que é das Bahamas. Eu acredito que todos vocês aqui já ouviram falar sobre esse homem. Eu admirava o ministério dele, e eu tive o privilégio, nos 3 anos antes da sua morte, de ministrar em seminário junto com ele. Ficamos amigos, e de dividir seminários e congressos juntos, ele ministrando e eu ministrando. E esse homem falava que onde havia o maior tesouro do planeta era o cemitério, porque as pessoas morriam e levavam para lá tudo que eles não tinham realizado. Mas nisso eu sempre discordei dele. Eu nunca entendi que o cemitério é onde tem o maior tesouro do mundo. Para mim, ninguém leva nada. Morreu, acabou, irmão. Ok? Você só leva espiritualmente. Agora, eu acredito que o maior tesouro do mundo não está no cemitério. Está em pessoas. O ouro do mundo, seja financeiro, está em pessoas, o intelecto, o conhecimento. Por exemplo, quem te ensinou a ler e escrever? Quem te ensinou os primeiros passos da vida cristã? Quem te ensinou sua profissão até hoje? Pessoas, Deus usa pessoas. Põe algo na sua cabeça. Quanto mais rico em relacionamento você é, mais chance de enriquecimento você tem. Exemplo, por que eu estou aqui hoje? Porque um dia eu fui bênção para o Raulis e para a Márcia, que foram falar de mim, para o pastor e o pastor Silvaldo. E ele me chamou para vir aqui. Se eu tivesse sido uma pessoa ruim ou mal lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Então, quanto mais rico em relacionamentos você é, mais chance de enriquecimento você tem, mais probabilidade de enriquecimento você tem. Então, prosperidade está ligado à saúde e a ter uma plenitude também na vida social. E por último, sobrou finanças. Por que eu fiz essas 7 coisas? Para você entender que prosperidade não está ligada só a dinheiro. Dinheiro é um dos gominhos que faz parte de um fruto chamado prosperidade. Posso ouvir amém? Amém. ó, desconecte da tua cabeça essa ideia de que ser próspero só está ligado a dinheiro. Eu conheço um monte de gente que tem muito dinheiro, mas não tem nada de prosperidade. São miseráveis, não tem nada, é um miserável. É pobre de espírito, é pobre emocionalmente, socialmente, é ruim de relacionamento. Tem gente que só tem dinheiro e isso não conota ser próspero. Então, a primeira definição que nós trabalhamos hoje é o que é prosperidade. Então, prosperar é crescer naquilo que se tem, e prosperar é ter equilíbrio num conjunto de coisas além de finanças, ok? Porém, olhe para mim, como eu vim para falar de finanças, então já ficou claro que eu não acredito que prosperidade está ligada só a dinheiro, porém, eu vim para falar de educação financeira, então agora nós vamos entrar em dinheiro. Posso ouvir amém? Amém, gente? Então, agora eu vou levar vocês a um entendimento sobre finanças. Eu preciso que você olhe para mim e preste atenção nisso. Eu quero te dar uma ótica sobre dinheiro hoje de manhã, que talvez você nunca pensou sobre isso. Eu era um garoto, pastor Roberto, e eu jogava bola num campinho em frente à minha casa, a meninada jogava lá, os piá, como vocês dizem aqui, e em frente a esse campinho tinha uma gráfica do seu Joaquim. Era um corredor assim largo, um galpão largo. Então, na troca dos times, a gente sentava ali em frente àquela gráfica dele. Então, eu tinha um contato muito próximo com uma gráfica, né? E um dia eu olhei para aquela gráfica, vi aquela máquina rodando os papéis, tchá, tchá, tchá. Fiquei olhando aquilo e pensei, que não prensa dinheiro? Nunca tem dinheiro, cara. Tudo que pede para o meu pai não tem dinheiro, pai, precisa de não tem dinheiro. Pai, não tem dinheiro, não tinha dinheiro para nada, irmãos, era uma necessidade tremenda. Fiquei um dia olhando aquela máquina, viajei, falei, meu Deus, se prensar dinheiro, dá dinheiro para todos os vizinhos aqui. Acabou o problema financeiro desse povo. Fui embora para casa, cheguei para o meu pai, disse, tinha uns 11, 12 anos, disse, pai, por que não contrata a gráfica do senhor Joaquim? E prensa dinheiro, pai, vai prensando dinheiro, vai dando para o povo, e dá dinheiro para todo mundo resolver o problema, que nós não temos dinheiro, pai. Meu pai ficou me olhando, acho que ele pensou, incorporou um negócio nesse menino. Meu pai olhou para mim e falou, filho, boa ideia, filho, não sei por que não faz isso não. Irmãos, raciocina comigo, vamos pegar um país pobre, Etiópia, constrói um parque gráfico, prensa dinheiro, vai dando dinheiro para todos os etíopes, vira a maior potência do mundo. Acabou o problema. Meu pai não me deu a resposta. Não encontrei a resposta. Lá na frente, com 17, 18, 19 anos, eu descobri a resposta. Porque é um país, existe todo um mecanismo em volta disso, tá? Eu tenho que simplorear, caso haja um economista aqui e tal, eu tenho que simplorear, por causa do tempo. Você está vendo isso que eu tenho na minha mão? Isso é uma nota de R$50, que a gente chama de dinheiro. Amém? Ok. Um país só pode reproduzir esse papel, que isso é um papel, irmãos, o que é isso? Um papel. Um país só pode reproduzir isso aqui, que a gente chama de dinheiro, moeda corrente, se ele tiver lastro em ouro. Por isso um país tem mais e outro tem menos. Por exemplo, nos últimos 4, 5 anos, os dois países que mais têm comprado ouro no planeta Terra, primeiro lugar, China. Se você estudar sobre a história da China, eu estou lendo um livro agora sobre a história da China. O alvo deles é chegar à primeira potência mundial. Por mais que eles estão atravessando também uma crise. É o país que mais compra ouro no planeta Terra hoje. Todo o ouro do mundo eles estão comprando. União Soviética, comprando muito ouro. Porque um país não pode reproduzir isso aqui se não tiver lastro em ouro, senão vira moeda podre, vira dinheiro falso. Você imagina que a Casa do Tesouro aqui do Brasil sai produzindo moeda, fazendo moeda, produzindo cédulas, dá para todo mundo resolver o problema de todo mundo no Brasil? Não, é dinheiro podre. Existe um controle mundial nisso. Então eu fui descobrir que o dinheiro é a representação que na Terra já saíram. Houve uma época no Brasil que foram para o café, mas não deu. Por mais que tudo é virtual, tudo vai cair no final num metal chamado ouro. Então o dinheiro, ele representa o quê? O ouro. Se você estudar a história dos bancos, como nasceram os bancos, porque os bancos nasceram porque não havia mais segurança na casa do ourives. O ourives entregava um documento dizendo que você tinha tanto de ouro guardado com ele. Então, se você ia fazer uma negociação, você ia lá, pegava o ouro e entregava para o fulano. Até que descobriram que aquele documento assinado por ele podia substituir para não precisar pegar o ouro e entregar para o cara. Então, ele trocava só os documentos. Ficou inseguro, nasceu-se os bancos. Depois você pode estudar sobre isso. Mas entenda algo, o dinheiro é a representação do ouro. Ali é 11h30? Ai, que susto. Acabou meu tempo. É o de cima, tá bom. Obrigado, pastor. Então vamos lá. Quem está comigo, diga amém aqui. Então você pega o dinheiro, ele representa o quê, gente? Posso ouvir bem forte toda a igreja? O dinheiro representa o?
Ouro.
Agora olhe para mim. Talvez você vai ouvir agora algo que você nunca ouviu a sua vida inteira. Como cristão. E o ouro representa o quê? Pensa. Se você estudar todas as religiões, todas, não é cristianismo, budismo, hinduísmo, todas as linhas de religião do planeta Terra, todas terão a mesma crença. O ouro sempre representou a divindade. Quando você pega a Bíblia, eu terminei de ler agora no livro de agosto, a Bíblia, em agosto eu terminei de ler pela 64 vezes aos 52 anos. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que o ouro representa Deus, a sua glória. O ouro está no céu, o trono de Deus é de ouro, onde tem ruas de ouro. O trono está no tabernáculo, no templo, na arca, no peitoral do sacerdote, o que se entrega a Jesus. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver que ouro representa a glória de Deus, a divindade. Se você estudar sobre o caminho do ouro na Bíblia, você vai ver que ouro, na palavra de Deus, representa a glória de Deus. Ok? Então raciocina comigo. Se o dinheiro representa o ouro, e o ouro representa a glória de Deus, nós encontramos algo aqui. Por que que onde há muito ouro no planeta hoje, há uma ação extremamente forte de Satanás? Estude, por exemplo, a Serra Pelada. Eu já estudei sobre a Serra Pelada nossa aqui. Prostituição, imoralidade, homicídio, só desgraça. Por quê? Porque onde tem o ouro, o diabo quer o ouro. Por quê? Raciocina. Qual foi a razão da queda de Lúcifer? Porque ele quis a glória de Deus. Na verdade, a primeira pessoa que intentou querer o que isso representa foi Lúcifer. Porque Lúcifer, quando caiu, com a terça parte dos anjos, ele caiu aonde? No universo, na terra. Isso está em um Apocalipse. É por isso que nós habitamos a terra, porque Lúcifer caiu na terra. É por isso que Deus recria a terra. É por isso que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, há uma diferença de tempo, porque a terra é criada. Com a queda de Lúcifer, a terra se torna sem forma e vazia, ela cria um caos. Deus vem e recria a terra. E por que Deus colocou nós, os seres humanos, na terra? Para tomar a terra das mãos de Satanás. É por isso que nós estamos na terra. Por isso que nós habitamos a terra e não outro planeta. Porque foi aqui que Lúcifer caiu. Quando Lúcifer chega na terra, preste atenção, quando Lúcifer chega na terra, ele descobre que na terra tem um metal semelhante ao que tem no céu, que é ouro. E já tinha desde o Éden, porque o Éden era cercado por 4 rios, que hoje só existem 2, o Tigre e o Eufrates. E o Gion e Pison não existem mais. Por quê? Se você estudar a Bíblia, você vai ver que quem escreveu Gênesis foi Moisés, ele é pós-dilúvio. Provavelmente, os dois foram dissolvidos no dilúvio. Um dia eu volto para ensinar sobre isso, é muito lindo isso. Mas, o primeiro rio, ele era cheio de muito ouro, e o Éden tinha muito ouro, que fica exatamente na região da Mesopotâmia. Agora, Satanás, quando chega na terra e descobre que aqui tem ouro, ele quer o ouro para ele. Por quê? Porque o ouro é a representação da glória de Deus. E tudo que o diabo quis até hoje é a glória de Deus e ser igual a Deus. Alguém está me entendendo? Diga amém. Preste atenção. Por que que Satanás, pastor, não quer que o dinheiro fique na mão dos crentes? Porque o dinheiro representa o ouro, que por sua vez representa a glória de Deus. E tudo que o diabo quer é o lugar de Deus. Então, se o dinheiro está na mão dos ímpios e dos incrédulos, é como se Satanás indiretamente dissesse para Deus: a glória aqui na terra não está com você, aqui está comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o dinheiro é um assunto altamente espiritual. Tudo que o diabo quer é que o dinheiro não fique na mão dos evangélicos, nem dos crentes, dos filhos de Deus. Porque se tiver na mão dos filhos de Deus, está na mão de Deus. O dinheiro é um assunto altamente espiritual. Preste atenção. Por isso que Deus diz assim, você vai entender esse versículo agora, talvez como nunca antes durante a sua vida cristã. Olhe para mim. Por isso que Deus diz assim: minha é a prata, meu é o ouro. Ele está dizendo: minha é a glória. Todas as vezes que você recebe seu salário, separa os dízimos e as ofertas, e você traz para a casa de Deus, está pronto para ouvir isso? Isso é forte. E você entrega os dízimos, as ofertas, você está dizendo: dele é a glória. Dele é a glória. Todas as vezes que você não entrega, você está dizendo: eu sou como Lúcifer, eu quero ela para mim. Essa é a grande questão finanças. Talvez você tenha anos de convertido e nunca teve esse entendimento de que dinheiro é assunto altamente espiritual. Por que que existe tanto preconceito? Por que que o diabo quer tanto que não se fale de dinheiro dentro da igreja? Porque ele sabe que isso aqui é a representação do ouro, e o ouro é a representação da glória de Deus aqui na terra. Tudo que Satanás quer é que nós sejamos apegados nisso e não entregamos isso. Algum problema com o ouro? Não. Até porque tudo que é do pai é dos filhos. Ele só quer saber, quando você entrega o dízimo, as ofertas, se você de verdade acredita que é dele. Dinheiro é um assunto altamente espiritual, irmãos. Cada vez que você traz seu dízimo, traz a oferta e você entrega algo a Deus, você está dizendo: dele é a glória. Eu não sou como Lúcifer. Se você ler Ezequiel 28, você vai ver algo fantástico em Ezequiel 28. Não precisa abrir, depois você pode ver. Lá em Ezequiel 28 está falando sobre Lúcifer: tu eras querubim ungido, sinete da perfeição, você se vestia de toda a minha glória. E ele começa a falar sobre as 12 pedras que estavam sobre Lúcifer. Só que ali, na relação de Ezequiel 28, só tem 9. Só que lá em Êxodo, você vai ver que as pedras eram 12, que está no peitoral do sacerdote. No peitoral do sacerdote, tem 12 pedras, 4 classes de 3. Lá em Ezequiel 28, quando se refere a Lúcifer caído, na pessoa de Tiro, só tem 9 pedras. A terceira quarta classe das 4 pedras, a terceira classe não está lá. Sabe o que significa as 3 pedras? Humildade, simplicidade e mansidão. Por que você acha que a mensagem de Jesus durante todo o seu tempo aqui na terra foi: vinde a mim, sou simples, manso e humilde de coração? Por quê? Ele estava mandando um recado para o mundo espiritual: eu não sou como Lúcifer. E Lúcifer troca as pedras de cobertura de Deus por engastes de ouro. Porque tudo que Lúcifer queria é o ouro, que representa a glória de Deus. Então, quando Jesus vem na terra, ele diz assim: eu sou manso, simples e humilde. Eu não sou como Lúcifer. Eu não perdi a cobertura de Deus para a minha vida. Isso é algo profundamente impressionante. Olha como isso é ligado. Se eu perguntasse para todos vocês aqui: quem vale mais para você? Você ou dinheiro? Por exemplo, eu, para mim, eu valo mais do que o dinheiro. Eu imagino que todo mundo aqui ia dizer, para mim, eu valo mais do que o dinheiro, porque só faltava você dizer que para você, o dinheiro vale mais para você do que você mesmo. Aí então, veja bem, responda essa pergunta para você, se você, para você, vale mais do que o dinheiro, eu te pergunto uma coisa, por que você teve coragem de se entregar, você, para Deus, como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, mas até hoje não tem coragem de entregar o dinheiro? Quem vale mais? Você teve coragem de entregar você mesmo, mas o dinheiro até hoje, você fica brigando todo mês, entrega o dízimo, entrega o dízimo, entrega o dízimo, entrega o dízimo, por quê? Você teve coragem de se entregar, mas o dinheiro você até hoje não consegue entregar. Quem vale mais para você? Você ou o dinheiro? Isso aqui é um assunto altamente espiritual, queridos. Presta atenção. Isso aqui que passa na nossa mão todo dia, isso é papel, irmã. Papel. Um país só pode reproduzir isso se tiver lastro em ouro. E o ouro representa a glória de Deus. Então, isso aqui representa de verdade a glória de Deus. Por isso que quando você traz o dízimo e as ofertas, você está dizendo, dele é a glória. E ele diz que quando você faz isso, ele cobre você. Por que Adão e Eva saíram do Éden? Porque no Éden, olha para cá, o que representava sustentabilidade financeira ou material no Éden, eram os frutos que eles podiam comer. Parte daquele fruto, uma das árvores não podia comer o fruto. Desde o Éden, pastor, já havia uma fatia financeira que não se podia tocar. No dia que tocasse, tinha que sair do Éden. No Éden, Deus era 100% provedor do homem. Deus tinha plantado todas as árvores, Deus tinha dado tudo para o homem, Adão não tinha feito nada até então, Deus era 100% provedor do homem. Quando o homem toca numa fatia da provisão, que não era para tocar, ele é expulso do Éden. Agora Deus diz para ele, então agora seja você provedor de você mesmo. Preste atenção no que eu vou te falar, todas as vezes que você recebe seu salário, e você pensa, vou separar os dízimos, as ofertas, vou separar, vou separar. Você vem, você não toca numa fatia da matéria e da sustentabilidade que você adquiriu. Quando você traz, você está dizendo, parte disso é de Deus. Eu reconheço que Ele é dono de toda a honra e toda a glória. Então Ele diz, como diz em Malaquias, eu vos cobrirei e te abençoarei. Ou seja, eu serei o seu provedor. Enquanto Adão e Eva estavam no meio do jardim, e eles não comiam de uma fatia da provisão, que não era para comer, veja, era uma árvore, tinha frutos, ele podia comer, aliás, era uma ordem de Deus, era duas ordens, comam de tudo, mas não coma dessa. E essas frutas representavam a provisão de Deus. Deus diz, vocês podem comer de tudo, menos dessa. No dia que comer dessa, vocês morrem. E vão ter que sair do jardim e vão ter que ser provedor de vocês mesmos. Quando você tem coragem de separar parte daquilo que é a sua provisão, e entender que parte pertence ao reino de Deus, e você não pode comer, tocar, comer. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, o Senhor nos deu pão para alimento e semente para semear. Então ele nos deu quantas coisas? Semente para semear e pão para alimento. O problema é que você come o pão que é para alimento e engole a semente que é para semear. Então quando você não tem semente, você não tem o que plantar. Quando você recebe seu salário, você gasta tudo, inclui o dízimo gastando tudo, você comeu o que é pão e comeu o que é semente. Semente não se come, semente se planta. Então Deus chega para Adão e Eva e diz, eu não disse para vocês, que vocês podiam comer de tudo, usa tudo que está aqui, vocês usem à vontade, mas da árvore que está aqui, no meio do jardim, com os frutos, não tome. O dia que eles comeram do que não era para comer, eles são expulsos do jardim, e Deus diz para eles, lá eu era o provedor de vocês, lá eu garantia a provisão de vocês, agora, seja você responsável por você mesmo, eu não te cubro mais, você é provedor de você mesmo. Então preste atenção no que Deus está falando com você nessa manhã. Quando você recebe seu salário, você separa os dízimos e as ofertas, entrega, você diz: eu não vou comer da árvore. Irmão, sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã? Por favor, olhe para mim. Desde o Éden, uma parte da sustentabilidade não se podia tocar. Isso nasceu no Éden. Eu ouso dizer para você que dízimos e ofertas, que as formas que nós entregamos hoje, elas estão lá no Éden, desde a criação. Parte da provisão não se come. Eu pergunto a você nessa manhã, olhe para cá. Quem tem sido o provedor da sua vida? Você mesmo ou Deus? Quando você traz os dízimos, as ofertas, você diz: ele é meu provedor, eu obedeci, não toquei no que não é para tocar, e por isso eu tenho a provisão dele sobre mim. Mas da mesma maneira, quando você recebe seu salário, ó, você pensa: dou dízimo, não, esse mês eu vou ficar e vou usar. Você se tornou exatamente a semelhança de Lúcifer. Você pode até ser filho de Deus, mas se comporta como filho de Lúcifer, porque foi exatamente isso que ele fez. Eu não preciso da sua cobertura, eu posso viver independentemente. Isso tem que mudar a nossa vida, não tem? Alguém que não é fiel a Deus nos dízimos e ofertas tem que repensar sobre isso. Você é completamente livre para sair daqui e continuar, se há, lógico, espero que não, não sendo um dizimista fiel, um ofertante. Só entenda que você está se comportando exatamente como Lúcifer se comportou. E você está dizendo no mundo espiritual: eu sou provedor de mim mesmo, não preciso de Deus para me prover. Dinheiro é um assunto altamente espiritual, porque ele representa o ouro, que por sua vez representa a glória de Deus. Por que você acha que tem tanta resistência no mundo espiritual com dinheiro? E por que você acha que toda pessoa que tem o padrão do mundo e o padrão das trevas deseja tanto ouro? Porque o ouro é o metal no planeta Terra mais buscado, que ele é representado pelo... Porque esse monte de corruptos dessa nação estão atrás disso? Porque o ser humano está atrás disso? Isso tem um significado espiritual, querido. Você sabe onde está a maior concentração de ouro do planeta Terra? Com todo o respeito, caso haja alguém aqui que participa dessa denominação. Sabe onde está a maior concentração de ouro do planeta Terra? Vaticano. Você não acha estranho? Império Babilônico. Segunda, Casa do Tesouro dos países, maior concentração de ouro. E eu afirmo a você que todas as casas do tesouro do mundo, inclusive do Brasil, está na mão de Illuminatis. Por quê? Porque o diabo quer o ouro. Porque o ouro representa a glória de Deus. Tudo que ele quer é ter posse disso. Abra as suas duas mãos, que eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Abra as mãos assim e olhe para mim, por favor. Olhe para cá com as mãos abertas. Entenda algo como nunca você entendeu antes sobre finanças. Não existe ninguém no planeta Terra mais em condições de ter posse de dinheiro do que nós, os filhos de Deus. Porque o que é do Pai é dos filhos. Pastor, se é do Pai, por que a gente fica com uma parte e entrega um pedaço? Simples. Ele só quer saber se você reconhece que ele é Pai. Quando você entrega, você está dizendo: eu reconheço que é seu. Mas como meu Pai, o Senhor tem me dado para que eu me sustente. Como no jardim, todas as árvores que estavam lá com frutos pertenciam a Deus, mas ele permitiu que Adão e Eva se sustentassem daquilo. O dinheiro é assunto altamente espiritual. Eu espero, depois dessa manhã, que você nunca mais seja o mesmo em relação ao dinheiro. Eu sou empresário há alguns anos. O mês que eu menos entrego dos meus negócios é 40%. Eu sou pastor, presidente da minha igreja, e não tem ninguém na minha própria igreja que põe mais dinheiro naquele lugar do que eu. Eu vivo o que prego. Vai fazer 30 anos que todos os dias eu semeio algo material na vida de alguém. O dinheiro é uma das maiores ferramentas de Deus no coração do ser humano. Você só precisa entender o que ele representa. Eu sei que provavelmente vocês têm anos de convertido. Alguns de vocês aqui, mais de 3, 4, 5, 10 anos de convertido. E você talvez até seja fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas. Mas talvez você nunca ouviu algo nessa dimensão do que significa dinheiro. Talvez você tenha sido um dizimista fiel, ofertante, primiciador. E você faz isso porque você ama Deus, porque você ama a casa de Deus, porque você quer ver essa obra ser sustentada. Mas eu queria te pedir algo nessa noite, nessa manhã. Preste atenção aqui. Você precisa fazer isso mais do que para isso. Você precisa fazer isso com a consciência de que o dinheiro tem que tocar ele. Parte daquilo que é a sua sustentabilidade destina-se a ele. E é isso que te identifica que você é dele. Desculpa. Tudo que eu disse do início até agora, na minha opinião, eu respaldo com base bíblica 100%. Isso que eu vou te falar agora é uma opinião de cabeceira de cama. Eu acho que isso é uma verdade. Acho. Só para você refletir. Olhe para cá. Toda pessoa que se diz convertido, que o bolso ainda não converteu, eu tenho uma grande suspeita de que ele não é convertido, ele é convencido. Para mim, a maior prova de que uma pessoa de verdade é convertido é que ele converteu o bolso, é que ele consegue ser dizimista, que ele consegue ser ofertante fiel, porque isso é a identificação sua no mundo espiritual de que você é dele e pertence a ele. Quero ousar dizer a você que o Éden, cercado, o Éden é mais do que um lugar físico, é um lugar no mundo espiritual. É uma posição que Adão e Eva tinham com Deus. O Éden físico foi exterminado com o dilúvio. Mas o Éden, posição de estar 100% suprido por Deus, nós temos acesso a isso hoje. Como, pastor? Porque o Adão caído teve que ser expulso do Éden, e Deus colocou um querubim na porta do jardim para que ninguém pudesse entrar lá. Mas lá na frente, o segundo Adão nasce de uma mulher virgem. Porque Jesus nasce puro de sangue? Porque o sangue tinha que ser puro, de um injusto para salvar os pecadores. Porque de tudo que uma mulher, quando uma mulher se engravida, 9 meses uma criança fica no ventre. De tudo da mulher se mistura na criança, a única coisa que não se mistura é o sangue. Isso é ciência. Por isso, como Jesus não foi gerado por uma relação sexual de um homem e de uma mulher, mas do Espírito Santo, e o sangue de Maria impura não se mistura de Jesus, ele nasce com sangue puro, ele não se contamina, como segundo Adão, ele vence a tentação, porque quando Jesus é tentado por Satanás, é o mesmo simbolismo de quando Eva e Adão foram tentados por Satanás, só que agora o segundo Adão não entra na história e não cai na tentação de Satanás. Quem está comigo, diga amém. Então agora ele morre, ressuscita. Então todos nós que recebemos ele como Senhor e Salvador, nós temos o segundo Adão chamado Jesus dentro de nós. Então agora com o segundo Adão dentro de nós, ele é o dono do jardim. Ele você pode ir em direção ao jardim, e o anjo diz, aqui você não pode entrar mais, porque aqui o jardim da provisão, o Éden é um jardim da provisão, mas o segundo Adão que está dentro de você diz assim, pode deixar ele entrar, porque eu sou o dono do jardim. Então quando nós somos fiéis a Deus, nós temos acesso ao lugar da provisão. Você quer viver provido por Deus? Então você tem que ser fiel na sua vida financeira. Você tem duas escolhas para fazer nessa terra: ou viver provido por Deus, ou ser provedor de você mesmo. Escolha o que você quer fazer da vida. Feche os seus olhos. Segunda administração, nós vamos continuar e vamos entrar na parte administrativa. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã. Que o Teu Espírito esteja sobre esse lugar. Que essa palavra seja uma revelação para a vida de cada um dos que estão aqui. Nós estamos terminando, querido. Eu só queria te pedir para você curvar sua cabeça e ter uma resposta. Quem tem sido o seu provedor? Você mesmo? Oh Deus, a semelhança de quem você tem sido? De Abraão, que em tudo foi fiel? Ou você tem sido a semelhança de Lúcifer, que resolveu ser provedor de si mesmo e caminhar sem Deus? Quando você entrega os dízimos, ele diz na sua palavra: eu vos abençoarei e vos cobrirei, diz o Senhor. Eu serei a sua provisão. Se você está aqui nessa manhã e você não tem sido fiel nos dízimos, isso é uma manhã de conserto para você, de ajuste. Talvez você é convertido há anos, mas nunca tinha entendido esse assunto como hoje. Que essa palavra encontre lugar de acesso à sua vida nesse momento. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Você terá o privilégio e a liberdade de trazer os dízimos e as ofertas à casa de Deus nessa manhã, e você vai poder fazer isso com uma consciência muito, talvez, maior do que você tinha até hoje. Então você vai ter a liberdade de trazer as ofertas, os dízimos e as primícias, em nome de Jesus, amém? Eu não sei como vocês fazem aqui, pastor, você quer fazer esse momento? Ok.
Nós vamos participar desse momento de consagração de nossas vidas, dízimos e ofertas ao Senhor. Temos irmãos preparados para apoiar você nesse momento tão especial. Nós vamos cantar, enquanto nós cantamos, você se consagra ao Senhor através dos seus dízimos e ofertas. Vamos lá.
Vamos cantar com alegria, é um tempo de alegria reconhecer que Deus faz e fez tudo por nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço a Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não esqueceu. Você insiste, você mudou minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Eu levanto as minhas mãos, é pra dizer que te pertenço, Deus. História e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. E o levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço.
Aleluia.
Aleluia, glória a Deus.
Amém. Queridos, eu vou desafiar vocês, né? Eu sei que todo mundo tem compromisso, é dia de eleição, mas que você ficasse para a segunda ministração. Na verdade, eu nem comecei o seminário. É da agora para frente que eu vou começar. Foi só a introdução. Então, se você quiser ficar para o segundo culto, vai ser muito bom. Pensa em algo que vai ser muito bom, tá ok? Nós vamos trabalhar agora nessa segunda parte administrativa, que está aí na página 3.